Direito internacional no tempo do colonialismo. Aborda o fenômeno na fase em que foi conivente com o processo de colonização e suas contradições, marcadamente europeu, até a eclosão do movimento oposto que se seguiu, né, a descolonização. Final do século XIX, primeira metade do século XX, colonialismo, né, por muito tempo foi o sistema internacional dominante no mundo. E aí foi necessária uma mutação deste modelo vigente até chegar ao reconhecimento da autodeterminação dos povos como princípio basilar do direito internacional pós-moderno. Esse estudo serve como aviso a respeito de ameaças que, de modo recorrente, né, pautam a evolução da história humana. E eu converso com o autor desse trabalho, professor Paulo Borba Casella, Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, como vai?
Muito bem, vamos falar desse trabalho que está sendo preparado, será lançado, direito internacional no tempo do... Qual foi a principal marca que o colonialismo deixou? Porque a gente fala de ameaças recorrentes, né?
Sim. Então, veja, além da exploração econômica e do tráfico humano, que foi característico do colonialismo, havia também uma carga muito pesada de criação de barreiras e de preconceitos culturais e civilizacionais. Embora politicamente isso tenha, na sua maior parte, passado, economicamente ainda tem marcas até hoje, mas principalmente em modelos culturais e mentais que a gente vê ressurgirem a todo momento. E é por isso importante entender que não é só um fenômeno do passado, é algo que permanece como uma ameaça até hoje.
Sem dúvida alguma. E como isso aconteceu na América? Entender um pouquinho, vamos relembrar historicamente alguns aspectos, acho que é importante a gente falar, na formação das Américas, todo este processo e os resquícios que isso deixou.
Sim, o primeiro país que se liberta do jugo colonial foram as 13 colônias americanas, que daí teve uma guerra pesada pela independência contra a Inglaterra e depois, no final do século XVIII, é o começo dos Estados Unidos. Aí, em relação à grande maioria do continente, foi durante a ocupação de Napoleão, que influencia não só a história do Brasil, mas também como enfraquece a coroa da Espanha, a Espanha ocupada. O rei da Espanha é levado para uma espécie de prisão informal num castelo de Valenciennes, no interior da França, enquanto o irmão de Napoleão foi colocado como rei da Espanha. Com esse enfraquecimento da autoridade da monarquia espanhola, começa, a partir de 1810, o movimento de independência da maior parte da América Hispânica. E no Brasil, isso foi a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, então é um caminho um pouco diferente. Mas no conjunto do continente, foi um movimento levado adiante por figuras como o Simón Bolívar, o general San Martín, que tinham a visão de uma América independente. E isso foi um movimento que se propagou por toda a extensão do continente. A partir desses pais da independência, como Bolívar, San Martín, Artigas e outros.
Uhum. E depois esse processo se espalhou mais à frente, na África, na Ásia também, né, professor?
Depois que passa essa colonização do continente americano, que é entre o final do século XVIII e o começo do XIX, na segunda metade do século XIX, começo do XX, tem uma grande leva de colonização que daí, como você acaba de dizer, se espalha por quase totalidade da África. Só a Libéria e a Etiópia ficam fora de colonização europeia e também grandes extensões da Ásia e da Oceania. Daí esse é o chamado colonialismo imperialista, que é final do século XIX e a primeira metade do XX.
Uhum. Bom, e aí os regimes vão, as transformações vão acontecendo, os regimes vão acontecendo, você tem o socialismo e muitas revisões e reflexões foram feitas também sobre essa colonização na América, sobre seus líderes, sobre essa história, né, professor?
Sim. É importante a gente situar as coisas no tempo e no espaço.
Sim,
então
sim.
É uma bobagem pensar em Bolívar como influenciado por ideias socialistas ou marxistas. Primeiro, isso é um anacronismo grosseiro, porque quando Bolívar morreu em 1830, Marx tinha 12 anos e o Lenin só nasceu 40 anos depois. Acontece o contrário. O Marx escreve um livro
Exatamente,
sobre o Bolívar.
Sobre Bolívar.
E esse livro é, inclusive, criticado por marxistas que dizem que o Marx não entendeu direito o papel do Bolívar. Bolívar era um aristocrata conservador e que não se pode, de maneira alguma, enxergar um modelo socialista. É importante separar completamente a figura histórica do Bolívar no começo do século XIX do uso que pode ter sido feito da imagem dele pelo assim chamado bolivarianismo do Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela, pelo qual o Bolívar não tem nenhuma responsabilidade e não tem nenhuma relação com as ideias dele. É um erro grosseiro que tem que ser evitado.
Sem dúvida. De toda forma, as reflexões sobre esse período do colonialismo hoje, que se a gente pudesse comparar hoje, como é que se enxerga, porque né, a história vai se transformando, a gente já falou dos riscos, dos retrocessos, e hoje qual é a principal reflexão sobre aquele tempo, sobre, como eu disse, os pontos negativos né, que esse processo acabou deixando. Quer dizer, por que os retrocessos estão aí, né? É isso que eu quero entender.
A tônica hoje, é o item final desse livro que
Sim.
você mencionou, é exatamente o reconhecimento da autodeterminação dos povos como um princípio de base do direito internacional e das relações internacionais. Então, o modelo colonialista com o qual o direito internacional foi conivente no século XIX e primeira metade do XX, oficialmente está superado. A ideia da autodeterminação dos povos foi repetidamente enunciada pela Organização das Nações Unidas em relação a processos individuais de descolonização e também em instrumentos multilaterais importantes como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, que declara que a autodeterminação é um direito de todos os povos. Então, essa herança colonialista explícita no direito internacional ficou para trás. O que a gente vê até hoje, e esse risco de recorrências e de recrudescimento, aparece num discurso em que a ajuda econômica de países desenvolvidos em relação a países em vias de desenvolvimento, às vezes se disfarça com um viés que tem coisas parecidas com o colonialismo. De dizer que precisa ajudar é uma coisa, mas o como fazer essa ajuda é que é importante. Então, e é preciso compreender que há muito ressentimento, sobretudo dos africanos, em relação a todas as barbaridades que foram cometidas pelos colonizadores que diziam que tinham que levar a civilização para o continente.
A autodeterminação dos povos, importantíssima conquista, não é? Que temos que reafirmar. Professor Paulo Porba Gazello, Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito, contribuindo aqui hoje no Jornal da USP para esse tema, Direito Internacional no Tempo do Colonialismo. Muito obrigada, professor, mais uma vez por sua participação.
Muito obrigado, Rosane. Bom trabalho para vocês aí na Rádio USP.